Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e o episódio de hoje é o áudio de uma live que eu fiz com a Nath logo depois que saiu o anúncio, a notícia da aposentadoria do Fraser. Tá? Alguns de vocês não conseguiram ver, pediram para colocar em áudio no podcast, então tá aí para todos vocês. E também falamos sobre as novas adições no livro de regras, né? Explicando um pouquinho mais sobre as semifinais e sobre o Last Chance Qualifier, que é a última chance para um atleta se classificar para o Games daqui para frente. Beleza? Espero que vocês gostem. E sem mais delongas, bora para o episódio.
É isso, galera. Não tem muito erro, não. É aposentadoria. Aposentou mesmo. É, não é brincadeira, não é marketing, não é pra vender, não é nada. O maluco se aposentou de verdade. Agora é a chance de todo mundo nos games. Vamos treinar. É, essa live vai ser mais cheia do que a venda da CrossFit, provavelmente. Vamos bater 200 aí? Vem, chama aqui, ó. Chama aqui, agora o Tato leva. Agora o Tato leva o games. Ai, ai, Tato ficou chateado que ele não foi convidado pro time do Frone. Vamos esperar a Nath entrar aqui. Acho que ela não entrou no perfil da Hopper ainda. Vamos esperar ela entrar pra gente começar. Eu vou dar uma lida na carta também, tá, pra vocês. Ele escreveu uma carta, né, no Morning Chalk. Olha só, quem já viu o Hopper News já viu essa parte, né? Mas olha que coisa curiosa, como é que as coisas são. Hoje de manhã... Eu mandei uma mensagem, não é clickbait não, aposentou. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem, um e-mail pro editor-chefe do Morning Chalk, que eu mando toda semana, perguntando, qual que é as direções das traduções que eu tenho que fazer. Aí ele respondeu assim, Axel, segura algumas horas, me dá algumas horas, você já vai saber. Aí eu fiquei assim, estranho, né? É, já tinha algumas matérias que eu achava que seriam possíveis de ser traduzidas e tal, que seriam boas de ser traduzidas. Mas eu falei, não, beleza, né? Beleza, vou esperar. Aí agora solta essa bomba, né? Óbvio que ele já sabia, né? O Fraser escreveu a carta, já tava tudo planejado pra sair no Morning Chalk Cup mesmo, né? Foi a mídia que divulgou essa notícia em primeira mão. É, então... Tava aí, ó. Desde cedo eu já devia ter esperado por isso, mas não tinha como, né? Não tinha como. Duzentão, mané! Duzentão! Aí, vocês são pica. Vamos lá, então, gente. Olha só. A Nath não entrou ainda, a gente vai continuando aqui, por enquanto, sem ela. O Fraser, né? Aqui na carta, o Fraser fala, né? Na carta que ele escreveu, ele começou a competir em 2012, né? Por dinheiro, né, na real. Ele começou a treinar num box de CrossFit por coincidência, né? Ele ia lá fazer um treino de LPO, aí ele tava meio acima do peso, tava meio sedentário por causa da faculdade, tinha largado o LPO, né, por causa da lesão nas costas e tudo. E aí ele ia na Champlain Valley CrossFit fazer uns treinos de LPO no canto, né? Fazer um treino aqui, um treino ali. E aí os donos da Champlain Valley começaram a usá-lo, né, porra, um dos melhores levantadores de peso do mundo, né, dos Estados Unidos, principalmente do mundo, não, dos Estados Unidos na época, tá lá no box. Óbvio que você vai usufruir dele, né, tentar uma ajuda, né, buscar uma ajuda técnica. E nisso começou um relacionamento, né, começou um relacionamento e tal, e ele não tinha experimentado CrossFit ainda. Ele só ia lá, via a galera fazendo, e daí ele treinava no canto dele. Até que um dia... Até que um dia ele decidiu fazer uma aula. E nisso de fazer uma aula, né, ele foi desafiado a fazer um movimento. Se eu não me engano, foi muscle up. Ela perguntou, será que você consegue fazer muscle up? Será que você consegue fazer handstand walk? Será que você consegue... Cadê a Nath? Deixa eu botar... Não, não tá aqui não, a Nath. Caroline, ela não tá aqui não. Não tá aqui não. Será que você consegue fazer handstand walk? Será que você consegue fazer as coisas, né, que a gente tá acostumado no CrossFit? É, calma aí, gente. A Nath tá no perfil da Hopper ou ela tá no perfil dela? Era pra ela estar no perfil da Hopper, né? Ô, cabeçuda, ela tá no perfil dela. Caralho. Vai chegar tomando esporro já, Natália. Não, ela tá no perfil dela. Eu convidei ela no perfil dela aqui. A Hopper não tá aqui na live. Ó, ela nem aceitou. Ela já viu que eu ia dar esporro nela. Ela nem aceitou. Calma aí, gente. Calma aí. A gente já volta. Tá? Pra história. A gente já volta pra história. Vai, Natália. O que tá acontecendo, minha filha? Ah, agora sim. Nossa, Natália, nem parece. Vai, aceita, Natália. Pronto. Ô, oh, nem parece que você trabalha no Instagram, cara. O que tá acontecendo? Ela tá muito abalada, gente. Ela tá muito abalada. Ela tá muito abalada. Olha só como é que ela tá abalada. Não fica assim, não, Natália. Não... Por que choras?
Boa noite, população brasileira.
Bem, por que choras?
A live mais triste da história do nosso Instagram. Vou ter que pôr até um filtro na minha cara, porque ninguém é obrigado a olhar. Eu chorei muito já. Você tá entendendo?
Eu não precisa dar zoom na sua cara também, não, tá? Você pode deixar sem zoom na sua cara.
Tá aí o zoom?
Tá, tá com zoom. Sua cara tá bem aqui, ó. Sua lata tá bem aqui, ó. No meio, no meio do negócio.
Eu tô no zoom ainda?
Tá.
Puta, vou ter que sair e entrar de novo. Pera, me volta de novo. Tá difícil.
Nossa, tá vendo, cara? Vocês estão vendo o que eu tenho que passar aqui? Meu Deus do céu. Ai, ai. Ih, Natália. Perdi o fio da meada aqui já da minha história. Tava contando a história do Fraser. Porra. Tava contando a história do Fraser aqui. Tá só o narigão, ó, coelho. Ai, coelho tá te dando aquela zoada aqui, ó, Natália. Se ficar no Zoom, se ela ficar no Zoom, ela vai ficar com o Zoom mesmo. Gente, eu vou voltar aqui enquanto ela não aceita. Essa menina tá causando aqui hoje. Olha só, então nessa época aí lá em 2012, o Fraser começou a treinar no boxe, né? Começou a treinar por qualidade de vida, por saúde, pra começar a se manter ativo. Ué, filha, eu acabei de mandar a solicitação, tá aqui aguardando. Porra, Natália. Não é possível. É, então, chamaram ele pra fazer os movimentos, começaram a desafiar ele, né? Começaram a gerar um interesse nele. Natália, agora você fica quietinha aí. Calma aí que eu peguei o fio da meada aqui de novo. Daqui a pouco você começa a falar. É... É, e aí, lá em 2012, viram que ele era bom, né? O cara era bom de crossfit. E ele começou a competir. Ele tava meio duro na época, tava quebrado. E começou... Primeiro campeonato que ele ganhou $500, né? Ele falou aqui, ó.
É dinheiro pra caralho, depois, tá ótimo.
Depois do throwdown, eu terminei em primeiro lugar e ganhei $500. E, porra, pra um estudante, né, nos Estados Unidos, ganhar $500 no final de semana é bastante dinheiro, né? Relativamente é bastante dinheiro. E ele começou a fazer competições, né, em cima de competições, pensando basicamente nisso. Pensando no dinheiro. Começou aí que ele fala... Mas eu não comecei no CrossFit, ele começou a fazer esse dinheiro, mas ele não começou no CrossFit com o intuito de ter uma carreira no esporte, né? Não entrou com o intuito de ter uma carreira no esporte. Ô, Natália, fica quieta um pouco, brother, não é possível. Sossega. Sossega. Até que o que a gente sabe, a história que a gente sabe, 2014, ele era estudante ainda, 2015, ele ainda era estudante quando ele perdeu pro Ben Smith. E aí, ele terminou no meio de 2015, se eu não me engano. Logo depois dos games, ele terminou a faculdade, virou full-time athlete, né? Virou atleta full-time e deu no que deu. 5 vezes campeão dos games, o maior campeão da história dos CrossFit Games, né? O maior atleta da história do CrossFit, não tem como falar que não. Mesmo eu gostando do Froning, né? O João tá aí ainda, eu acho. Não tem como dizer que não. Eu e o João, né? Eu e o João, o João é um grande amigo meu, um treinador lá do Rio também. ele gosta muito do Fraser, né? E ele sempre implica comigo quando eu falo que ah, não tem melhor entre o Fraser e o Frone e tal. E a gente tava meio encucado, né? A gente tava meio encucado porque é estranho, tava estranho o Fraser ficar tanto tempo sem voltar a treinar. A gente sabe que ele é muito bom, só que a gente também entende da ciência do destreinamento, do treinamento do destreinamento. E você ficar 3 meses sem treinar é complicado, não interessa o nível que você tá. Principalmente quando seus concorrentes, quando seus competidores estão querendo cada vez mais, né? Estão buscando cada vez mais. E aí eu falava assim com o João, ó, não. O cara tá, no máximo, ele tá enganando a gente. No máximo, ele já tá treinando, só que não tá falando pra ninguém, né? Mas eu não acho que ele vai parar. Ele não vai ficar fora a temporada. Estava enganado. Eu estava completamente enganado. Porque o pai Fraser tá off. Eu não tô triste. Olha só. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Natália ficou muito chocada, né? Ela ficou muito sentida, porque ela é muito emotiva, né? Ela é muito emotiva. Ela só pensa que a gente não vai ter mais o Fraser lá. Eu não. Eu penso que agora a competição vai se tornar algo muito melhor, né? Algo muito mais acirrado, algo muito mais competitivo, muito mais interessante da gente acompanhar. Muito mais interessante da gente acompanhar. Mas eu também fico triste porque eu gosto de ver boas performances, né, no CrossFit. E dificilmente, a gente vai ver boas performances tão boas, quer dizer, performances tão boas quanto as do Fraser nesses últimos 5 anos, né? A real é essa. Não tem como falar que vão chegar no nível que ele chegou, né? Eu não acredito nisso. Vai, bom, Natália, fala um pouquinho agora.
Boa noite. Ô, Tete, a hora que você estava ao vivo, eu não peguei o começo que eu entrei ao vivo ao mesmo tempo lá na Hopper, né? Obrigada, doidona. Que eu tô tão nervosa, gente, estou ansiosa. Tive um bate assim, todo mundo, eu tava no box agora e todo mundo tipo, caraca, o Fraser saiu, como assim? Se o Fraser saiu, quem sou eu pra treinar agora? Então, eu tenho uma especulação, eu não sei se você já falou, mas eu, quando eu vi a notícia ali à tarde, tava eu e o Felipe, aí o Felipe achou que a Semi pode estar grávida. Ele acha, ele teve uma especulação achando que, como ele disse, ah, agora eu vou viver, tipo, uma nova fase, um dos melhores momentos da minha vida. Então, o Felipe, tipo, falou isso pra mim. Eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, ah, ele vai lançar alguma coisa, né? Vai ficar também, tipo, na mídia. Vai lançar algum, talvez, um programa de treinamento. Mas aí ele falou, e se a Semi estiver grávida?
Então, pode ser. Eu não acho que ela esteja. Por quê? Ele estava em Aruba, ela estava bebendo, né? Eles estavam de férias agora e estava tudo, tipo, normal. Estava tudo de boa. Deu pra ver em algumas ocasiões, pelo menos pareceu que ela tava bebendo, tava com drink, né? Pode ser que seja drink sem álcool, pode ser, mas eu acho que o motivo é esse. Não que ela está grávida, mas que eles querem ter filho, né? Que eles querem começar a construir a família. E, realmente, do jeito que ele vivia, eu vou traduzir a carta aqui, né? Com certeza eu vou traduzir a carta, vou ficar até sei lá que horas hoje acordado. E vou postar lá no... Vai sair a tradução lá no Morning Chalk pra vocês verem, pra vocês entenderem um pouquinho do que ele tá passando, né? E fica bem claro que a vida dele girava... A gente já sabia, né? Mas ficou mais claro ainda que a vida dele girava em torno da performance dele, né? Tudo era pensando nos games de quinta-feira, de quarta-feira até domingo, né? Sono, comida, descanso, treino, afazeres de casa, né? Afazeres domésticos, trabalho, tudo. E, mal ou bem, né? É um desgaste enorme isso, né? Você imagina, 5 anos desse jeito, 6 anos praticamente desse jeito. É um desgaste físico e mental que a gente não tem nem ideia, né? A real é essa. A gente não tem nem ideia. Então, eu acho que realmente é por causa disso. Porque eles querem começar a construir uma família.
E é, galera, igual a gente falou, né? Tipo, o atleta, a gente pratica ali CrossFit pela nossa saúde, a nossa diversão, né? A gente leva isso como o lado good vibes ali da coisa, né? O que eles se dedicam, o Teteu tá travado aqui, você voltou? O que eles se
Aqui.
dedicam, a vida deles é isso, é igual a que você falou, não tem tempo para sair, não tem tempo para, sabe? Ele tirou essas férias agora que já era meio que uma preparação ali para essa aposentadoria, vai saber quando que ele decidiu isso, se foi pós-games ali, né? Se isso já estava pensado, eu acho que ele deve ter decidido justamente pós-games, né, Axel? Eu não acho que ele tenha ficado também, tipo, programando isso, ah, vou pegar o quinto título e vou. Porque, tipo, a gente sabe o quanto que ele é uma pessoa competitiva, né? Para ele sair da competição, eu acho que vai ser assim, ele tá muito disposto, tipo, realmente a viver agora como uma pessoa que não é atleta, que faz ali o que treina para, né? Porque é isso, assim, ele é muito competitivo. Você acha que uma pessoa que tem uma cabeça dele ali, um mindset dele, você acha que ele vai conseguir ficar fora mesmo, igual ele falou, que ele está saindo, vai ficar na comunidade, mas vai sair do ramo competitivo? Poxa, porque o cara tem essa cabeça, né?
Então, mas ele, eu acho que essa cabeça existe até um certo ponto, né? E eu acho que isso aí é em todos os esportes, né? Quando chega num ponto que você alcançou o seu objetivo, que você chegou no seu destino final, realmente eu não vejo por que continuar, né? Muita gente, a gente vê o contrário acontecendo, né? A gente vê muito atleta tentando prolongar o negócio, forçar demais o negócio. Que na real eles nem querem, né? Eles querem mais provar para outras pessoas alguma coisa, né? Eles nem eles por eles mesmos já estão realizados. E acaba que isso vira uma coisa ruim, né? Porque aí você não consegue ganhar aquele título que você queria, sua performance começa a cair, né? E aí a cabeça começa a ficar ruim. A real, na minha opinião, é que ninguém nunca vai alcançar o Fraser. Ninguém nunca vai alcançar o Fraser desse ponto que ele chegou. E o desgaste físico e mental, né? Quando a gente fala do meio do CrossFit, né? O desgaste físico para um atleta de CrossFit, eu considero que é bem maior ainda do que da grande maioria dos outros esportes, né? Em alguns outros esportes, não, mas da grande maioria, sim. E ficar ali 5 anos, 6 anos, é bastante tempo, né? É bastante tempo. Eu realmente não acho que ele volta. Eu não acho que ele volta.
Eu não tô conseguindo ler nada dos comentários aqui, deu uma.
É, nem eu. Daqui a
Mas.
pouco a gente começa a focar nos comentários.
E uma coisa que também que a gente não sabe ali, que nem você falou, desse desgaste, desse excesso de treino, gente, são tipo 8 horas, né? Eu subi um vídeo dele lá no canal, na época do game, são muitas horas treinando por dia, que nem ele falou, meu, assim me deixa tudo preparado, porque ele não tem tempo nem para ele, né, de fato, preparar a alimentação dele. Vai saber também se ele tá com alguma lesão super séria que a gente não sabe, algo que ele vem ali, né? Tipo, poxa, também, além dele ter os 5 títulos, toda a grana que ele juntou, além dos patrocínios, é um atleta muito bem pago hoje, com certeza, porque, meu, aonde ele chegou, né? É algo incrível. Mas vai saber também, né, se tem esse desgaste físico, tem algo a mais que a gente não saiba, que ele falou, ó, é melhor eu dar uma segurada agora, talvez essa lesão, enfim. Né, ele não competiu ali no Rogue porque ele estava lesionado, porque se ele tivesse competido, teria certamente levado e era grana, né, Axel? Tipo, um
Sim,
cara não ia.
era 50 mil, né? Não é pouco dinheiro. 50 mil dólares não era pouco dinheiro. Mas, então, pode ser, né? A gente não vai saber. E ele não vai falar isso agora, né? Ele não vai soltar isso aí agora, porque ele nunca vai sair pensando, falando assim, ah, não, pô. Ele nunca vai sair de coitado, né? Ele nunca vai sair de coitado. Ele vai sair no auge, vai sair por cima. E eu acho que é assim mesmo que tem que sair, independente do que tá acontecendo aí. Muita gente tá falando aqui, né? A gente achava isso do Frone e tal. Mas, gente, olha só. Isso é opinião minha, tá? Sou eu falando, é o Axel falando. O esporte na época do Froning tava lá no início, tava lá nos primórdios, tá? Era tudo um mato, né? Eu já fiz essa analogia na resposta da caixinha. Lá na época do Froning, o esporte era tudo mato, né? Até por isso que eu considero que o Froning fez muito pelo esporte. Agora, hoje a gente está falando de um esporte consolidado, né? De um esporte que está cada dia mais se profissionalizando. E ter um domínio assim num esporte como esse, eu não acredito que vai acontecer mais, tá? Isso aí sou eu falando, só minha opinião, posso estar errado também, tá? Mas a minha opinião é essa.
A
Pô,
pergunta é:
não dá para olhar a carta, gente, toda agora.
quem vai ser o próximo líder desta casa, Axel Gouveia? O que você acha? Quais são suas previsões agora? Deu uma mexida. Fiquei lendo os comentários ali no post dele, tipo, a galera no Alô, você é mó felizão.
Não,
O
não.
sucesso!
Corta logo, ó. Noah não pega nem pode.
Nossa, achei forte. Obrigada. Coitadinho. Quem você acha? Eu quero três nomes agora de pódio, de previsão desse ano. Três nomes é o seu pódio, está valendo já a nossa aposta desse ano.
Wellner, Fikaus, Kibikedi.
O Wellner deve estar com sorriso daqui até aqui, hein?
Wellner, Fikaus, Kibikedi. Vou te falar que eu acho que o Noah não pega nem top 5.
Poxa, por que que você tá nessa tristeza com o menino Noah por causa da performance dele no Games?
Eu não tô com essa, não tô com tristeza em relação ao menino Noah. A real é o seguinte, ó. O Noah se destacou no novo formato da temporada dos CrossFit Games. Num formato que acabou. Num formato que não existe mais. E antes disso, ele só tomou pau, né? Ele ficou, foi bem, top 5, 6, 8, foi bem. Agora, top 3, briga pelo título? Nunca. Só quando o formato mudou. E agora a gente tem o formato antigo de volta. Basicamente o formato antigo de volta. Entendeu? Ninguém vai ficar de fora do games. Não tem corte mais no games, né? Não tem nada disso. Então, eu sinceramente acredito que Wellner, Fikowski e BKD, Wellner, Fikowski e BKD vão ser os que vão brigar pelo título.
Quem não
Meu
acreditou?
garoto, Felipe.
Quem não acreditou? Eu
Porra,
contei.
perdeu.
Eu falei assim, ó, Felipe, eu gravei a cara dele. Felipe, você não acredita. O Fraser saiu. Ele, ó, nossa, é meme, meu tonta, não sei o quê.
Aqui, meu, sei lá, não parecia nada, né? O cara
É
vindo
foda. Não,
aí.
na hora que o Vini falou, eu tava dando aula, né? Tava dando aula, mano. O Vini chegou do meu lado, ô, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí eu, não, calma aí. Onde é que saiu isso? O que aconteceu? Não, calma, vamos ver direito e tal. Aí. Ô, Natália, tá falando merda aí, ó. Eu posso aqui, ó. Você não, você tá no Insta da firma.
Eu não tô nada, tá travado aqui, meu, gente.
Eu demorei um pouco também, mas na hora que eu vi, tipo, na hora que eu vi o post dele, né? Não tem nem como, né? Na hora que eu vi que tinha sido ele que tinha escrito a carta lá no Money Talk, aí realmente. Mas
Caraca.
as coisas começam a se conectar, né? As coisas começam a se conectar. Tipo, ele. Por como é que ele ia. Por que que ele ia se separar da tia? Tipo, a tia foi pra Coreia do Sul, mas ela vai voltar, né? Só que ele tá em Vermont, ele não tá mais ali na região do Tennessee. Ele meteu o
Mudou.
pé. Ele voltou pro lugar que era de origem, né? Então, já as coisas começam a se juntar, as coisas começam a se conectar e é
Teoria,
realmente o que.
ó, teoria da conspiração.
Lá vem.
É que um dos motivos é que ele ficou boladão com aquele odd lá da corrida, que ele mostrou o dedo pro David. Ele falou assim:
Não.
depois desse odd aí, não vou mais competir, não, se foda.
Não, acho que não.
Vamos ligar, não dá nem para ler.
Acho que não.
Ó.
Acho que chegou a hora mesmo dele. Chegou a
A gente
hora dele largar.
postar muito sobre o projeto da casa nova dele, dessa reforma, de coisas que estão acontecendo. Tenho visto coisas relacionadas ao café muito forte. A gente sabe que ele ama café, mas tipo, tá um bagulho muito café.
Sim. Sim.
Todo dia ele postando um bagulho de café. Que aí, menino, vai abrir a Starbucks? O que que você acha, TT?
Cara, com certeza, ó, com certeza ele vai abrir um programa de treino, com certeza ele vai começar a vender, porque o cara é inteligente, né? Porra, quem não quer ter um programa de treino do Fraser? O cara foi 5 vezes campeão, mano, dominou o esporte como ninguém nunca dominou. É o que eu falei da outra vez. É ele abrir o carrinho e acabou. São vários milhões de dólares na conta ali por ano, vários milhões, né? Mas com certeza ele vai fazer alguma coisa desse negócio de café. Ele vai começar o canal no YouTube com a Sami, né? Na Casa Nova. Provavelmente vai ter muita coisa de comida, né? Com certeza eles vão focar um pouquinho naquele no Feeding the Fraser, porque já era um produto aquilo lá, né? Só nunca foi vendido, só nunca foi comercializado. Então com certeza agora vai começar a ser. E eu acho que eles vão seguir esse caminho. E com certeza, né? O cara vai ser embaixador ainda da Nike. Muito dinheiro vai continuar entrando. Aparição aqui, aparição ali. Né? Não
Não.
tem nem.
Vai comentar com certeza o Games esse ano, vai estar presente ali, se ele topar, né? Tipo, na mídia,
É.
vamos
Ó.
aceita, né?
Ó, eu falo aqui agora, o Fraser não compete em time. Pode achar o que vocês quiserem aí, ele não compete em time, hora nenhuma. Daqui a um ano, dois anos, três anos, não compete em time. Se um dia for para ele voltar, ele volta no individual. Eu acredito fortemente nisso, que ele não entra em time hora nenhuma. Hora nenhuma.
Conspiração. Você já pensou se o Frone, se ele vai... Pode acontecer. Vamos fazer entretenimento aqui, Axel. Pode acontecer do Froninho. Esse é sério.
Ah.
Imagina, tudo bem que já anunciou a equipe nova, bababá. Imagina.
Oh. Mas não pode, porque ele vai estar morando em Vermont.
Do Froninho?
Não, então. O Fraser vai estar morando em Vermont. Ah, não. Do Froninho voltar para o individual, você tá falando?
Vai em quê?
Ah, não volto também, não.
Entretenimento. Não pode acontecer.
Entretenimento pode acontecer. Vamos pisar no chão. Vamos pisar no chão.
Não. O que vocês acham? Como que deve ser a cabeça da galera do competitivo agora? Na minha opinião, é uma mistura. É um pouco de alívio. Do tipo assim, pô, o cara saiu, agora dá pra pegar. Ou também um pouco frustrado. Um pouco de
por não ter conseguido.
E, pô, eu queria... Sim, sabe?
É. Não, mas eu acho que isso aí existe. Ó, minha opinião, né? Gente, tudo que eu falo é minha opinião. Não vou ficar falando minha opinião, não. Tudo que eu falo é minha opinião. Você pode discordar. Ó, isso aí acontece, Felipe, quando você tá aqui, ó. Sabe? Quando você tá aqui, ó. Ali. Porra, você quase conseguiu. Você quase conseguiu. Quando o maluco tá aqui, não, eu, pra mim isso não acontece. Entendeu? É tipo assim, alívio mesmo. Porra, graças a Deus, o maluco saiu, mano. Agora a gente tem uma chance. Porque se ele tivesse aqui, não dava. Entendeu? Não ia dar. Eu penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira. Era um domínio tão grande, mas tão grande, que não dava. Não dava nem pros caras pensarem em tentar ganhar, sabe? Tipo, era assim. Pô, você lembra o Adler falando? A gente tem que ganhar alguma coisa dele, caralho. Junta todo mundo aqui. Ganha alguma coisa do cara, porque não é possível. O cara não pode levar tudo.
Como porra, você... O quanto
eu,
isso...
Eu preciso pegar a comida.
Ah, tá. Chegou. A gente pediu hot dog.
Até mais.
Olha, chegou aqui. Pediu o quê? Pizza?
Como você acha que isso pode, de algum jeito, engajar a galera do Brasil? Eu e o Felipe, a gente ficou comentando que o Gui, né, o Anderon, a galera pode vir, tipo, de outro jeito, né? Com esse... formato antigo de classificação agora, como você acha que isso pode engajar eles? Porque eu acredito muito num brasileiro ali nesse top 10. Mano, o que você acha?
Entretenimento na terça-feira à noite.
Fora que eu pensei e falei, meu, eu acredito muito, sabe, nessa possibilidade. O que você pensa sobre isso?
Não.
Boa noite, a gente encerra agora.
Olha só. Vamos lá.
Cara, porque a gente tem apostado coisas e eu tenho levado vantagem na minha intuição e não na
olha
minha.
Olha só. Vamos lá. Agora é sério. O que que muda para os brasileiros? Sinceramente, na minha opinião, no momento nada, né? No momento eu acho que nada. Mas para qualquer pessoa que está competindo, eu acho que ficou essa sensação de alívio, né? Que a gente tava falando com o Felipe aqui agora. O cara saiu, brother. O cara saiu, a disputa ficou acirrada de novo, né? Então, todo mundo que almeja, todo mundo que pensa em um dia disputar isso, né? Aí sim, Gui, Anderon, pensam em um dia disputar, pensam em um dia estar lá no top 5, no top 3, no top 1, né? Subindo no lugar mais alto do pódio. Mal ou bem, é um alívio pra eles, porque, porra, com o Fraser ali, dificilmente alguém tirava, né? Pelo que a gente viu nos últimos anos. Então, é um alívio pros caras. É um alívio pros caras. Agora, eu acho que ainda, a gente ainda demora um pouco, né? Na minha opinião, a gente demora 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos pra ter top 10 no games, no Brasil. 2 ou 3.
A ansiedade é pra onde? Bom, o Axel já deixou o top 3 dele aí pro próximo ano. Vamos falar um pouquinho, aproveitar que a gente tá nessa live, né? A gente falou do Fraser aí, então a gente vai esperar, o Axel vai traduzir a carta dele. né? Vamos saber o que aconteceu de fato, o que ele vai anunciar nas próximas semanas. E vamos falar de Tia Claire. Vamos trazer um parâmetro para você que está aqui na live, né? Vocês acompanham aí também o Axel, ele tem falado muito da Tia Claire. Ela está em preparação ali na seleção da Austrália. E você acha que ela volta, então, esse ano? Porque a gente
acho que ela compete. Acho que ela compete, sim.
Compete ainda.
Acho que ela compete.
Alguma coisa? Ela, Axel?
Oi?
Você acha que um games ali no meio do caminho vai interferir essa preparação dela ali?
É classificatória ainda, né? Eu acho que não. Eu acho que é uma temporada só que eles estão passando lá. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta para os Estados Unidos ou volta para Austrália, né? Porque eles pensam em voltar também para Austrália, né? O Shane e a tia. Mas eu acho que ela não para até ela ganhar o quinto. Eu acho que ela vai ganhar o quinto, vai empatar com o Fraser e aí ela para. Eu acho que vai ser exatamente isso.
Levando em consideração que eles têm essas, né, essa competição entre eles, que eles mesmos já falam isso nas redes, né? Tipo, pô, eu contra ela, porque a gente já treina junto, ela já é o meu parâmetro, eu já sou o dela, então pode ser que ela tenha isso agora também para, né, o quinto título e depois você acha que ela para ainda assim?
Eu acho que ela para. Depois do quinto, eu acho que ela para. Porque chega também, né? Gente, a real é que. Olha só, pensa aí. O puta trampo que é. Porra! Puta peso psicológico que é. Sim. Não precisa mais, né? Chega. Dinheiro vai continuar vindo, é capaz de vir até mais dinheiro, né? Se o cara focar em fazer dinheiro mesmo, business, focar em outras coisas. Então, eu acho que realmente. Eu acho que o certo, né? Não é que é certo e errado, né? Tem gente que prefere ficar competindo para sempre. Mas eu acho que. Essas pessoas, assim, que acabam dominando o esporte, é isso mesmo. Vai sair ali por cima, vai dominar o que dominou, vai sair por cima e beijo, tchau, segue a vida adiante.
Ó, galera, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, o Axel vai ler, porque tá travado que eu não vejo ninguém. Então, Teteu, veja se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre algo relacionado à temporada. Não. Vou aproveitar e dizer que eu tô aqui ao vivo pelo Insta da Hopper, que... vai sair o primeiro vídeo do ano no canal, então o canal já está de volta. Você que não está inscrito, você vai entrar depois da live na bio do Instagram da Hopper ou youtube.com/hoppernutrition. Se inscreve, ativa as notificações. Esse ano a gente vai trazer um conteúdo muito incrível para vocês, além de tudo que a gente já fez. Então se preparem, tem grandes novidades, né? Vocês pediram algumas coisas aí ao vivo, só vou dizer essa palavra, Axel, ao vivo. Nossa temporada está chegando, né? Nós temos um evento big importante pra gente, que é o que move toda a nossa comunidade, que é o quê, Teteu? Que é o quê?
O Open, né? O Open. Falar nisso, você já fez a inscrição do Open? Você, uma dessas 170 pessoas que ainda estão aqui assistindo a gente.
Vou fazer o sem equipamento.
Você já fez o Open? Por que você vai fazer sem equipamento?
Não, vou fazer os dois. Eu quero fazer o sem equipamento para ver como é ali no dia a dia. Ah, tá. E eu fiquei até tensa, porque tem o RX, o Scale, e esse ano uma nova categoria, né? Que é o Foundation. Será que, tipo, o Scale vai ser, tipo, o nosso RXzinho?
É.
Ou seja...
O Scale vai ser o RXzinho.
Não dá mais pra gente tentar o RX ali do Muscle Up e...
Não, dá. Vai ser basicamente... Vai continuar mais ou menos a mesma coisa. O RX não vai ficar mais pesado. É só que foi criada uma subcategoria... Pro scale mesmo, pra tornar mais acessível, né? Porque tinha gente que não conseguia pegar carga do scale, não conseguia certos movimentos do scale, né? E aí existia uma adaptação, sempre existia uma adaptação, só que mal ou bem a pessoa não ficava muito bem no leaderboard, né? Às vezes a pessoa não se sentia nem confortável em colocar o resultado no leaderboard. Agora vai ter essa Foundations aí que com certeza todo mundo consegue fazer. Pessoa que entrou um mês no box consegue fazer.
Spoiler de...
Eu tô quieto aqui, porque, calma aí, ó, saiu o adendo do livro de regras falando sobre as semifinais. Tá, isso aqui a gente já sabe.
Ansiosa.
Isso aqui a gente já sabe. Ó, os melhores 30 homens e mulheres da América do Sul, hein? Os melhores 30 homens e mulheres da América do Sul, depois das quartas de final, se classificam para as semifinais, tá? Isso é novidade. A gente ainda não sabia.
Temos
sobre os times. Sobre os times, os melhores 20 times. Os melhores 20 times se classificam para as semifinais.
Vamos lembrar.
Lembra
como que é essa classificação dos times? Tipo, como que o time vai fazer ali o Open? É no mesmo formato de antigamente, ali individualmente, todo mundo inscrito? Como é?
O Open é o mesmo formato, né? Cada um faz o seu individual e aí soma os melhores resultados. Então, você pode colocar 6 atletas na sua lista, mas só os 4 melhores resultados vão contar em cada prova, em cada semana. Dali, você vai ter que selecionar os 4 que realmente vão fazer parte do time. E aí, a gente vai para as quartas de final. As quartas de final vão ser treinos, workouts em time, né? Então, não é mais individual, já são workouts em time feitos no box. Daí, das quartas de final, os 20 melhores, agora a gente tem o número, os 20 melhores se classificam para a semifinal da região. No caso da América do Sul, né? No caso da América do Sul, nosso caso específico aqui.
E minha gente! Previsões.
Deixa eu ver se tem mais
alguma coisa.
Na live de hoje.
Ó. Os melhores, o top 2. O top 2 masculino e o top 2 feminino e o top 2 times avançam para os games. Então, os 2 melhores homens da semifinal da América do Sul, as 2 melhores mulheres da semifinal da América do Sul e os 2 melhores times da semifinal da América do Sul avançam para os CrossFit Games. Ou seja...
Duas vagas.
Podemos ter mais de um homem e mulher brasileiros ou 2 mulheres e 2 homens ou 2 mulheres, 2 homens e 2 times. Vai saber.
Duas vagas, então. Vamos só recapitular, né? A gente tem o Open do Open, uma quarta de final, né? Que é um formato online, ainda assim. Depois, essa semifinal, que é um formato, uma mescla ali. Regionais, sancionado, virou uma coisa só, né? Ainda não foi anunciado muito bem, né? Tipo, para onde, como e qual lugar, se vai vir para o Brasil, se não vai vir. E temos 2 vagas, então, para a pessoa... Mano. Pelo amor de Deus, o meu coração não aguenta. Previsões de data, tem, Axel, já dessas semifinais aí?
Não, já tem as datas, né? É do dia 24 de abril. Calma aí, deixa eu confirmar aqui. São 4 finais de semana, né? A gente não sabe qual vai ser da América do Sul. Porque a gente não sabe se vai ser no Brasil ainda. Tá?
Começa a oração forte aí, galera, da sua rede social. Já manda energia. Pra gente ter essa oportunidade aqui no Brasil.
Deixa eu ver aqui. Ó. Semana de dia 24 de maio. Então, semana do dia 24 de maio é a primeira semana de semifinal. E a semana do dia 14 de junho é a última semana de quarta de final. Então, é entre essa data. Entre 24 de maio e 14 de junho. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó. O Last Chance Qualifier, né? Que é aquela nova modalidade, a última chance para um atleta se classificar para os games. Quem vai se classificar para esse Last Chance Qualifier? Do 6º ao 8º lugar das semifinais da América do Norte, do 6º ao 8º lugar das semifinais da Europa, do 4º ao 6º lugar das semifinais da Oceania, do 3º ao 5º lugar das semifinais da Ásia e da América do Sul e do 2º ao 4º lugar da semifinal da África. Beleza? Então, no Last Chance Qualifier a gente vai ter aí 3, 6, 9, 12, 18 atletas competindo por uma vaga no Games. Quantas vagas no Games? Top finishers. Então, eu imagino que seja o pódio, né? Eu imagino que do Last Chance Qualifier, os 3 melhores homens e as 3 melhores mulheres avancem para os CrossFit Games.
Poxa, são várias vagas. Uma tentativa top, então. Outra oportunidade. Sensacional. Perguntas antes da gente
encerrar.
Eu não estou lendo. Pô, veja se tem pergunta aí. Porque
tá,
não...
vamos começar a responder pergunta. O Master e Teams, galera, a gente já falou, já tava divulgado isso. São 20 atletas de cada categoria, tá? Que se classificam para os games.
As T20, então.
Calma aí. Qual time do Brasil tem chance esse ano no Open? Eu, sinceramente, acho que posto 9, né? Tem um time bom. E o time que tá sendo montado ali com o Dekic, Pravati, Eto, Sudaninho e Matheus Ferro, né? Vamos ver o Axel no Games de 2021 ou em 2022? Se Deus quiser, você vai ver o Axel no Games de 2021 comentando e narrando. Né, Natália?
Ai, se Deus já tá aqui, ó. Ó o bonde.
Milena Carolini, o Fraser se aposentou, eu cheguei agora. Boa noite, Milena. Tudo bem? Como é que você tá?
Adoro. Aliás, tem o Hopper News, que tá aqui no Instagram da Hopper, que o Axel gravou. Ficou animal também, tá aqui no IGTV. Depois que vocês... a gente encerrar a live, vocês podem assistir, que tem todos os detalhes também, né, Teteu?
Tem todos os detalhes lá. Quantos atletas... Justin Medeiros, o Eduardo Cuida tá perguntando aí. Justin Medeiros, eu acho que ele vai bem. Eu acho que ele deve ficar ali no top 5, top 6, mas eu acho que ele ainda não pega top 3. Eu acho que ele precisa de uns 2 ou 3 anos de maturação para ele pegar um top 3 e brigar pelo pódio.
Não concordo. Eu acredito muito no nosso Titão Cortou o Cabelo. Inclusive, ele está treinando agora com quem, Teteu Gouveia?
Não, ele só foi lá um pouco e voltou.
Ele vai ficar lá. Eu tenho certeza que ele vai ficar lá. Ele vai se mudar para lá. Você confia o que eu tô falando. Vai se mudar para Mayhem, mano. Chitãozinho.
Quante, não pega pod de novo? Não sei. Não sei.
O outro lá, o Adler, coitado, voltou pro Canadá. O menino vai ficar por lá, parece, gente.
Com essa repescagem, pode ter mais de 2 brasileiros por categoria. Então, Gabriel, poder pode. Mas, vamos ser muito sinceros aqui, né? Porque aqui não tem... Aqui não tem carinho, aqui não tem mimimi, não. Aqui a gente fala sério, direto. Os brasileiros ou os atletas da América do Sul que se classificarem para o Last Chance Qualifier não são ainda do mesmo nível do que os atletas da América do Norte e da Europa que vão se classificar para o Last Chance Qualifier. Existe uma chance? Existe. Sempre existe, né? Em competição. Agora, eu não acredito que eles peguem nenhuma dessas vagas, né? Eu não acho que eles tirem as vagas desses atletas da América do Norte e da Europa, tá?
Eu, vamos falar rapidinho antes da gente encerrar das possibilidades do Brasil, né? Das possibilidades de quem vai vir pro individual. A gente tem ali confirmado, que já confirmou mil vezes, Anderon, nosso champ, está totalmente focado, é uma coisa que ele almeja muito, ainda não conquistou isso na carreira dele. É o que ele, tá ali se dedicando 100%. Gui, que nem todo mundo já sabe, né? Não é segredo pra ninguém, tá ali 100%. Pablo Chalfun, como estamos no Pablito? É que nem você falou, né? Ele é um cara que foi o último a se classificar, né? Para os regionais da América Latina. E foi o cara que, ele cresce de um jeito dentro da arena. O que, que você prevê ali dos novos nomes, né? A gente tem Kaique, a gente tem uma galera... também ali que no nosso cenário nacional tático se colocando, né, se posicionando, né, tendo um destaque. O que, que você espera? Como você acha que vai ser se a gente fosse pensar que fosse só para Brasil, assim, essas vagas? Que não vamos contar com os argentinos agora ali, vamos pensar como se fosse só para nós.
Ó, homens. Anderon. Gui, na real, botar em ordem que eu acredito, né, que vai realmente ficar na frente. Gui, Anderon, aí começa a cair, aí o buraco começa a ficar mais embaixo, a gente começa a ficar um pouco mais disputado. Mas eu diria que o Kaique, se ele tiver saudável, né, se ele tiver sem nenhuma lesão, eu acho que o Pedro pode ir muito bem. Eu acho que o Pablo pode ir muito bem, só que eu não sei se ele tá querendo, né? Eu não tenho certeza, eu não tenho falado tanto com ele, né? Eu falo com ele constantemente, mas eu não tenho falado tanto com ele. Então eu não sei como é que tá, tipo, o estado de espírito dele em relação a isso, né? Não sei se ele tá focando mais no lado do negócio, no lado de fazer realmente dinheiro, de se envolver, ou se ele realmente quer voltar pro games mais uma vez, né? Ou mais algumas vezes. Então, caso ele queira, eu realmente acho que ele tem uma chance, porque é aquilo que a gente falou, o cara cresce muito numa competição presencial. Cara, a gente tem vários nomes bons, né? Que na hora ali do vamos ver, pode ser que surpreendam, né? Tem o Vini, né, que Vini, que é pouco falado, né, pouco lembrado, por, talvez por ter uma das menores mídias, vamos dizer assim, mas é um puta de um atleta, sensacional. É... Tem o Vi Caetano, né, ficou em terceiro no Open no ano passado, né, a gente tem muito atleta bom brigando, né, que vai entrar nessa briga, nessa disputa aí.
Mulherada, já que a gente tem a Anitta, a Suzana ali, fora...
Então, Anitta e Suzana, se eu não me engano, a Anitta e a Suzana vão brigar tanto pelo individual quanto pela Master, né? É, eu acho que elas se classificam para Master. Eu não tenho certeza se a Anitta entrou na Master já esse ano, né? Eu preciso confirmar isso com ela. Mas, na real, elas vão brigar na Master, na individual e nos times, né? Se esse time realmente for formado. Então, elas vão estar brigando por 3 vagas e... Eu não acho que tem problema, não. Eu acho que pode brigar pelas 3 vagas, porque são finais de semana diferentes. Né? O Open é um só, elas não precisam repetir, não precisa ter um outro Open para outra categoria. O Open é o mesmo. E daí, as partes de final do individual, as partes de final do time e o online qualifier dos Masters são em finais de semana diferentes. Então, existe a possibilidade. Né? É um desgaste físico muito grande, mas existe essa possibilidade de concorrer por essas vagas, e eu acredito que a Lari vai se classificar pro Games, eu acredito isso de verdade, e eu acho que a gente vai ter a nossa melhor colocação na história dos Games com a Lari nesse ano, de 2021.
Especulação, a gente tem um nome forte também, que a gente teve no cenário nacional, que foi a Amanda, de Florianópolis. Sim. É uma menina também, meu, e também tem a Gabi Moratti, duas atletas ali, que estão nessa cama, né? E penso isso, também boto minhas fichas nelas, assim. Então, acredito muito no potencial, porque elas surpreenderam demais. Então, já pensou?
Sim, não, e são duas atletas novas, né? A Fuzuma, sim, eu não tenho certeza da idade agora, não tô lembrando. Mas a Gabi tem 22 anos, 21 anos, sei lá, 20.
A Mandy, coisa assim. Não lembro também da idade dela, mas ela é, meu, é sub-27.
É, e ela evoluiu muito no último ano, né? Então, com certeza, eu acho que eu tô muito animado para as semifinais, sinceramente, sendo no Brasil ou não, né? Eu tô muito animado para as semifinais, eu acho que a gente vai ter muita representação boa, e aí eu acho que a gente vai realmente poder mostrar pro mundo o nível que o Brasil tá, né? O quanto o Brasil tá evoluindo no esporte, o quanto os atletas têm se dedicado, têm buscado se profissionalizar. Né, eu acho que isso vai ser bastante bem importante para o nosso crescimento de uma maneira geral. Bem importante.
Minha gente, acho que é isso. Tentamos fazer essa live aí, nessa notícia bombástica para a nossa comunidade. Eu sei que Fraser vai continuar entre nós de alguma forma, com certeza, né? Ele vai estar fazendo presença VIP em eventos.
Ele não morreu, não, caralho.
Ah, eu sei, eu tô triste ainda assim. Vocês sabem que eu fico super chateada, porque eu sou aquela pessoa que foi. Né, a Copa, ou quando tá o Games ali rolando, eu fico, tipo, parecendo uma louca, fico assistindo, tipo, super expectativa, assim. Mas é legal essa mistura, né? Porque a gente ficou assistindo juntos ali, fazendo a nossa live ano passado ali na Hopper, e a gente ficava na expectativa quando alguém ia passar ele, tipo, vai, vai! Então, eu acho que a gente também tá nessa vibe de uma novidade, de novas carinhas, tipo, no pódio, de dar uma chance ali pro Wellner, né? Vai que o Ben Smith mete o loucão também de novo e queira tentar mais um pódio. Enfim, o que você tá rindo aí que eu não tô lendo? Se alguém mandou alguma coisa.
Não, tô rindo aqui que falaram que eu sou pato da Carol. Vocês vão ver em junho. Vocês vão ver em junho, seus otários.
Adoro!
Eu gosto de ser underdog. Eu gosto é disso. Eu gosto que vocês falem bastante mesmo. Apoia bastante a Carol.
Te encarou, só pra constar.
É, a tradução, gente, vai sair hoje ainda do meu lado, né? Eu não garanto, eu não sei que horas eu vou terminar, então eu não garanto que eles vão postar hoje ainda isso, tá? Mas do meu lado aqui vai sair hoje ainda, e eu espero que seja postado hoje ainda pra vocês conseguirem ver.
Teteu Gouveia, vou me despedir agora dessa nossa live, saudades de você. E a gente se vê muito em breve. Grandes novidades, galera, no canal. Não se esqueçam de se inscreverem, hein?
É nóis, irmã. Obrigado. Tamo junto e até a próxima.
Valeu, galera. Beijo. Boa noite. Tchau. Valeu.
Valeu, galerinha! Espero que vocês tenham curtido, tá? É, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem na caixinha de pergunta, ainda tá aberta, eu ainda vou responder. E é nóis, tá? Fiquem de olho lá no site do Morning Chalk Up e no Instagram, porque daqui a pouco deve ser a tradução da carta do Fraser lá. E tá muito legal, né? É muito... É sempre bom a gente conseguir entrar um pouquinho que seja, entrar entre aspas, né? Um pouquinho que seja na cabeça da pessoa, entender, né? O porquê da decisão, o que que ele tá passando, né? Isso é... Eu acho que a gente tem... sempre tem muito a aprender, né? Nessas ocasiões. Tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram aqui, a todos que acompanharam. Um abraço e até a próxima.